Fala pessoal, bom dia, William Castro falando. Esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 8 de março de 2021, segunda-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados, começando agora às 5 horas e 28 minutos aqui de Miami, começando cedo. Primeiro lembrando que na sexta-feira a gente encerrou a semana no tom negativo, em linha com o que a gente viu ao longo da semana, de receio, né, da escalada dos yields, os juros longos americanos, né, títulos de dívida de 10 anos subindo e isso gerando temor no mercado. Aí a gente teve a surpresa positiva do payroll, né, com a economia americana criando mais empregos que o esperado. A gente vai falar disso, inclusive, hoje no nosso panorama semanal no warm-up de Avenue, no warm-up de hoje, perdão. A gente sempre usa, né, a nossa live de segunda-feira, que é exatamente para dar esse panorama semanal. Então vamos abrir um pouco o payroll e tentar entender de onde é que foram gerados esses empregos, que mostram que a economia americana não está tão mal quanto muitos podem pensar. Então foram criados 380 mil empregos ante 200 mil esperados, 180 mil a mais, quase que o dobro, né? E aí isso ajudou a reacender o otimismo com a economia, com a recuperação, né, da atividade econômica. E com os yields controlados, muitos investidores começaram a ir à caça aí de ativos que sofreram muito nas últimas semanas, em especial de tecnologia. Parece que ninguém quer ficar fora do mercado, né, por muito tempo. Por volta ali das 13 horas, horário de Brasília, os índices americanos reagiram, fechando próximos às máximas na sexta-feira. Falo isso especialmente do Dow e do S&P. Então, o Dow Jones fechou com alta de 1,85, o S&P 1,95 e o Nasdaq um pouco mais fraco, mas ainda assim subindo 1,55. Temos setoriais, todos os setores. Então, assim, só para resumir, né, a gente começou a sexta-feira num tom negativo e encerrou a sexta-feira num tom positivo. Foi o vira-vira-virou da sexta-feira. Setores, todos os setores em alta, em destaque para os relacionados com petróleo. O XOP subiu 3,9, o XLE 3,7. O setor de construção também foi bem, com o ITB subindo 4,5%, recuperando aí depois das perdas por conta das altas dos yields. O setor de semicondutores também foi bem, SOXX subindo 3%. E aí, entre os ativos, destaque de alta para 10% da Apache, APA é o código dela, 8,4% para Devon Energy e 8% para Halliburton, todas as empresas de petróleo. Outros que foram bem, Oracle subindo 6,6%, Paycom 7,7%, a DR Horton de construção e outras construtoras subiu mais de 5%. Performance fraca aí só para o XLI, consumo discricionário, 0,6% de alta apenas, influenciado aí pela queda de 3,8% da Tesla. O dólar comercial fechou em alta de 0,39 na sexta-feira, sendo negociado aí a 5,6820. Na semana, a moeda acumulou uma valorização de 1,4. E esse patamar de dólar, né, é o maior patamar do dólar desde o dia 13 de novembro de 2020, que havia chegado aí a 5,7609. E chega aí a sua terceira semana consecutiva de alta o dólar. Para hoje, a maioria das bolsas na Ásia fecharam em queda, exceção de Singapura, que teve uma alta de 1,9, e na Índia, onde a bolsa ficou estável. Ainda assim, a gente viu queda no Nikkei de 0,4 e de 1,9 em Hong Kong e 2,3 na China. Na Europa, maioria das bolsas em alta, com o Stoxx 600 subindo 0,6%. Destaque de alta para a Itália e baixa apenas para Reino Unido, caindo 0,11%. Os futuros, os índices americanos, eles avançaram nas negociações overnight, mas passaram a cair pela manhã, acompanhando aí a nova alta dos juros dos títulos do Tesouro americano com vencimento de 10 anos, que assim como ocorreu na semana passada, ultrapassaram aí a marca de 1,6 agora pela manhã, né? A gente teve o pacote, já vou comentar, mas além disso, a gente tem na agenda uma agenda mais fraca já essa semana. Hoje a gente não tem praticamente nenhum indicador. Na terça-feira a gente tem dados e perspectiva para o setor de energia nos Estados Unidos. Na quarta-feira, inflação aqui nos Estados Unidos. Quinta-feira, pedido de seguro-desemprego e decisão de juros. E dados do orçamento americano na sexta-feira. Em termos de balanços também começa a arrefecer um pouco. Os grandes nomes já divulgaram seus números. Mas ainda assim a gente tem algumas empresas divulgando nessa semana. Hoje a gente tem a chinesa de carros elétricos, a XPeng, a gente tem também a Stitch Fix. Durante a semana, a Stitch Fix é uma empresa de de costura, corte e costura online, não só online, mas enfim, que tem um modelo online bem diferente e chamou a atenção de muita gente aí. É a Stitch que ganhou espaço no noticiário, divulga o resultado hoje. Durante a semana a gente vai ter a Dick's Sporting Goods, a Pinduoduo, que é como se fosse um Pinterest chinês, a Oracle, a Campbell Soup, tradicional, né? Bumble, que é aquele aplicativo de encontros, Vertex Biotecnologia, a JD, que é uma e-commerce chinesa, a DocuSign, que é aquela empresa de assinatura de documentos eletrônicos, a brasileira Stone, e a gente tem também a Ulta Beauty, ligada à beleza. Bom, então a gente tem ainda alguns balanços essa semana. Mas vamos lá, começando, né, a semana falando, não tem como ser diferente, do pacote, né? Finalmente saiu o tal do pacote dos Estados Unidos, foi aprovado no Senado, né? A gente imaginava que poderia levar mais uma semana ainda de discussão, não. O Senado aprovou já na sexta-feira à noite. É um pacote, surpreendeu muita gente, inclusive a mim. E então, assim, em termos de resumo, né, o Senado dos Estados Unidos aprovou o plano de resgate do presidente Biden, um pacote de gastos aí de 1,9 trilhão de dólares, projetados aí para lidar com os efeitos econômicos e da saúde na Covid. Algumas alterações foram feitas, mas ainda espera-se que chegue a um valor próximo daquele 1,9 trilhão de dólares que tinham sido comentado. E vai cumprir quase todos os itens que o presidente Biden tinha inicialmente proposto lá no dia 14 de janeiro. Ainda faltam algumas etapas do processo, mas é provável que o presidente Biden sancione o pacote ainda essa semana. Né? Ou seja, se a Câmara simplesmente aceitar as mudanças que foram feitas no Senado e aprovar, o processo vai ser mais rápido e aí essa semana mesmo o Biden poderia assinar já isso e tirar aquela tradicional foto com os jornalistas. E aí contextualizando, né? No ano passado, no auge da pandemia, o Congresso aprovou a lei CARES, que é um pacote de gastos dos Estados Unidos de 2 trilhões de dólares. Perto da aprovação da legislação, a taxa de desemprego dos Estados Unidos era de 15% e a economia estava travada, agora é diferente, né? Ainda assim, haverá mais ajuda em 2021 do que teve em 2020. Falando em termos de data, espera-se que 1,2 trilhão de dólares vão ser distribuídos já nos próximos 5 meses, então é muito dinheiro sendo jogado na economia nos próximos 5 meses, com a maior parte desse dinheiro, 700 bilhões, indo para os consumidores e outros 350 bilhões indo para governos estaduais e locais. O dinheiro é para educação, saúde, e o dinheiro é aquele mais de longo prazo para educação e saúde. E aí esse dinheiro para educação e saúde ele é mais carregado por volta de 2022. Esse dinheiro mais simples de distribuir para a população ele vai ser dado logo agora. Em termos de ajuda ao consumidor, assim que a legislação for transformada em lei, as pessoas vão receber 1.400 dólares, vão ser pagos, né, para quem tem renda de até 75 mil dólares por ano. Tá? Então, para quem tem essa renda, recebe 1.400. E esse dinheiro deve chegar bem rápido, tá? Dentro de 2 semanas depois do presidente Biden assinar a legislação. Então, se a gente está falando que a gente já está na segunda semana de março, até o final de março, quem sabe início de abril ali, as pessoas já estariam recebendo esses cheques. Em janeiro, os consumidores receberam 130 bilhões como parte do pacote de estímulos ainda de dezembro e as vendas no varejo elas aumentaram 5%, muito acima da visão de consenso que era de 1%. Então, assim, como reflexo desse pacote, né, a gente deve ver uma inflexão muito forte aí, de PIB agora nesse primeiro trimestre de 2021. Muita gente vai, obviamente para quem não colocava isso no modelo, vai colocar agora uma projeção mais forte de PIB. Especialmente porque a economia americana ela é muito dependente e o consumo ele é muito relevante dentro da economia americana, então isso vai trazer um impacto forte em termos de crescimento para a economia nesse primeiro trimestre, né? Um boost de crescimento para esse primeiro trimestre. Que mais? Em termos de vacinação, né, apesar de fechada, a economia americana ela possui uma perspectiva de reabrir em breve, à medida que a vacinação vai evoluindo num ritmo forte. Cerca de 2 milhões de pessoas vêm sendo vacinadas aqui nos Estados Unidos. A vacinação ela já chegou a 25% da população. Mas os cheques eles ainda entram, eles ainda chegam no momento onde a economia ainda está fechada. Tá? E aí, qual que é o impacto disso, né, para a economia? Bom, com essa economia ainda fechada, ou com a economia ainda não totalmente reaberta, é possível que a gente veja um aumento das taxas de poupança, né? A pessoa recebe o cheque, Obviamente, para quem não tem dívidas ou para quem tem o dinheiro para pagar seu aluguel, para manter suas contas, esse é um dinheiro extra que, em não podendo ser usado para viagens, para restaurantes, a pessoa ou compra alguma coisa online ou acaba retendo isso em termos de taxa de poupança, e parte desse dinheiro acaba sendo dragado para o mercado de ações, assim como a gente viu acontecer no ano passado. Né? A taxa de poupança nos Estados Unidos, ela veio crescendo, atingiu 20,5%, é um número bastante alto. E aí isso pode sim gerar um certo boost aí, um certo gás para o mercado de ações, né? Assim como a gente viu, especialmente do varejo, assim como a gente viu no ano passado. Para a economia, no campo macro, esse pacote ele aumenta, né, os chamados déficits gêmeos dos Estados Unidos, ou seja, aquele déficit comercial. Os Estados Unidos eles compram mais do que vendem para o mundo. E eles também, o governo gasta mais do que arrecada, o déficit orçamentário. Isso, por sua vez, obviamente, acaba jogando mais pressão no dólar no médio prazo, né? A ideia de dólar se desvalorizando no médio prazo contra outras moedas. Além de reacender ainda mais as expectativas inflacionárias, né? Com produtos, se o câmbio desvaloriza, os produtos importados ficam mais caros para o consumidor, né? E a gente ainda também tem um consumo bastante forte, isso acaba reacendendo as expectativas inflacionárias. O impacto inicial disso, apontado hoje pelos yields, né, que nem eu falei, que os futuros americanos apontam para baixa, é essencialmente por conta desses yields mais altos. Né, e isso, obviamente, acaba gerando impacto negativo, especialmente sobre as ações de tecnologia. Além disso, essa alta dos juros ela gera o temor de acabar com o acrônimo aquele, o TINA, né? Ou seja, a gente passaria a ter uma alternativa de investimento que não apenas ações. Né? There is no alternative, deixa de ser verdade. Pensando mais a médio prazo, se a economia cresce, será que a Apple não vai vender mais telefones, né, mais iPhones? Será que a Microsoft não vai vender menos Windows, né, com a economia crescendo? Será que a Amazon vai vender menos? Eu estou sendo apenas provocativo aqui, mas é algo para a gente pensar. Né? É verdade que os yields eles afetam agora no curto prazo, mas se a gente pensar que a economia vai crescer, acaba que... Será que essas empresas não vão se beneficiar? Enfim. Em termos setoriais, obviamente que as ações de consumo seriam as empresas mais diretamente beneficiadas, em especial aquelas vinculadas às atividades de reabertura, que bem ou mal, cedo ou tarde, a economia vai reabrir. Esses cheques eles começam agora, mas eles acontecem e vão continuar acontecendo ainda por um maior prazo, então é possível que a gente veja essas empresas sendo beneficiadas. Então, 700 bilhões de dólares sendo distribuídos aos consumidores nos primeiros 5 meses dessa legislação. Infraestrutura rodoviária e banda larga vão receber somadas apenas 22 bilhões de dólares, não é nada, né? Então, espera-se que ainda possa haver um pacote específico para isso, né? Para infra e para banda larga ou desenvolvimento tecnológico, mas esse não foi o pacote para esses setores. Para a saúde, especialmente não farmacêutica, essa legislação ela aumenta o financiamento para testes, distribuição de vacinas e pesquisa. E também é uma grande expansão do Obamacare, também é um setor que pode se beneficiar. E aí o impacto também tem um pouco a ver com aquilo que eu falei, né, dos yields. Né? Será que vai ser bom para a tecnologia? A leitura do dia de hoje é que não vai ser, com os yields aumentando. Né? Mas lembro que isso tende a gerar crescimento econômico. Fora isso, que mais? Chama atenção, e agora avançando já para o próximo assunto aqui do nosso podcast, para a gente acabar, quedas recentes. Né? Só um detalhe, né? Esse pacote já vinha sendo muito comentado, muita gente já vinha esperando isso, né? Então vamos ver se de fato consegue fazer preço ou não. Bom, chamando atenção para as quedas recentes. No mercado as coisas são sempre muito rápidas. Essa aprovação do pacote ela pode gerar um impacto no mercado de ações e corrigir eventuais distorções aí, ou quedas acentuadas que a gente observou nos ativos nas últimas semanas. Ainda assim, a minha ideia aqui é fazer uma série com alguns destaques de ações de tecnologia que caíram muito nos últimos 30 dias. Né? Eu lembro que o fato de terem caído não quer dizer que as ações vão necessariamente se recuperar e que toda decisão de investimento deve ser tomada levando em conta o seu portfólio, o seu perfil de investidor. Mas só chamando a atenção aqui para alguns exemplos. Ações que caíram mais de 20% nos últimos 30 dias. Tá? A gente tem a Tesla, caiu 30%. Sunrun e a Emphase Energy, ambas do setor de energia solar. Sunrun caiu 29%, a Emphase Energy 27%. Datadog 25%, Palantir 24%. As ações da Mercado Livre 21% de queda. Qualcomm 20% de queda. A gente tem ainda aquelas ações que caíram entre 10% a 20%. Todas essas ações sofreram muito com a alta dos yields, né? E por isso caíram tudo isso. A gente tem a Pinduoduo, que é o Pinterest chinês, caiu 19%. NextEra Energy, focada em energias renováveis, além de distribuição de energia aqui na Flórida, que caiu 15%. ServiceNow, 15%. Take-Two, de games, que o Breno já comentou várias vezes aqui, caiu 15%. American Tower Corporation, um REIT de torres de telecomunicações, caiu 14%. AMD, de chips, caiu 11%. CRM, a dona do Salesforce e do Slack, caiu 10%. Setor de biotecnologia como um todo, caiu 14%. E você tem ainda a Apple, Amazon, que caíram 10%. Nvidia, 8%. Walmart, 8%, Adobe, 8% também, e as mineradoras de ouro também, que não são de tecnologia, mas chamaram a atenção, caindo 8%. São alguns exemplos de ações que caíram bastante, tá, nesses últimos dias, e obviamente que o investidor sempre tem que estar atento quando algumas ações caem, pode ser uma alternativa, um ponto de entrada. Falando agora rapidamente em uma delas, a Qualcomm. A Qualcomm é uma empresa de tecnologia de microchips. A empresa está envolvida no desenvolvimento de expansão de tecnologia de quinta geração, 5G, tá? Então a Qualcomm é um player de 5G, a tecnologia e os produtos dela são usados especialmente em celulares. Ela é a principal fornecedora de microchips de 5G para a Apple, por exemplo, mas ela também possui parceria com Cisco, Oracle, Intel, AT&T, Verizon, Microsoft, IBM e por aí vai. Para o calendário de 2021, a administração da empresa declarou que espera um crescimento da unidade de smartphones na faixa aí de 450 a 550 milhões de remessas de aparelhos 5G, o dobro das vendas atuais. E é um ativo que sempre figura nas listas ou mesmo nos ETFs que focam em tecnologia 5G. A empresa ela vale 147 bilhões de dólares na bolsa americana, e depois dessas quedas recentes de mais de 20% nos últimos 30 dias, passaram a negociar a 5.4 vezes o múltiplo, né, price sales, preço vendas, e uma relação de preço-lucro de 18 vezes, um número esse que é bem mais baixo do que empresas como Nvidia, Micron ou a mesma AMD. Ela tem um dividend yield de 2% e um endividamento pequeno de um terço só da sua geração de caixa de um ano. Os riscos, a meu ver, obviamente toda ação e todo investimento tem risco, é uma redução da venda de iPhones, uma forte competição no setor, o maior escrutínio do governo taxando mais o setor de tecnologia e, eventualmente, obviamente, a questão dos yields que pesaram recentemente sobre a ação, mas chamou atenção essa queda de mais de 20%. E ao longo da semana, vamos falar de outras ações aí de tecnologia que caíram bastante já, tá bom? Era isso então, pessoal, já falei demais. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Aquele abraço.